Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até o outro lado do Atlântico. Nosso destino, São Paulo, Brasil. Estamos à boleia de Patrícia Vergara, antiga estudante de mestrado em comunicação de ciência na UMinho, que hoje trabalha como relações públicas no Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás e para a Robocup Federation. Olá, Patrícia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada por comparecer aqui ao Alumni pelo Mundo dessa semana. Para começar a nossa conversa, queria que você explicasse um pouco por que escolheu fazer mestrado em comunicação e ciência na Universidade do Minho. Como é que foi todo esse percurso?
Oi, Marcelo. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu já trabalhava há alguns anos na Robocup Brasil, aqui no Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos que realiza eventos relacionados à robótica. Então, o objetivo deles é divulgar a robótica e a inteligência artificial no Brasil. Então, eu acabei entrando nesse mundo, né, que acaba se encaixando um pouquinho com a comunicação de ciência, com a divulgação científica. Eu gostei muito, me interessei muito. Então, eu comecei a procurar cursos, né, aqui, tanto aqui no Brasil quanto fora, para me especializar mais, para conhecer um pouquinho mais da área, para poder enriquecer a minha parte profissional mesmo. Uhum. Então, foi aí que um colega meu, que já estava fazendo mestrado na UMinho, já estava vivendo em Braga, ele é do Rio de Janeiro, ele me indicou o curso, perguntou por que eu não tentava, né? Eu sempre tive o desejo de morar fora, sempre quis ter essa experiência, né? Tanto profissional como pessoal, né? De morar fora do país. Tinha uma colega minha também, uma grande amiga minha, que ela tinha feito durante a faculdade nossa de jornalismo, um período em Braga, né, também na UMinho, e ela também indicava, me recomendava a universidade. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o curso, gostei bastante, me interessei, e decidi tentar, e acabou dando certo, acabei passando.
E como é que o curso, ele se relaciona com o que você trabalha hoje em dia? Quais são as mais-valias que você acha que o curso deu para o seu dia-a-dia de trabalho?
O curso ajudou bastante tanto a eu estabilizar a experiência que eu já tinha, então eu já tinha muita experiência na prática, né, de como fazer comunicação de ciência e divulgação científica aqui no Brasil. Eu faço tanto a parte, né, de divulgação, de organização de evento, né, como a parte de assessoria de imprensa, hoje mais voltado principalmente para a inteligência artificial, e o curso trouxe essa bagagem também para mim, a parte mais teórica, né, mas também a parte prática, que eu pude trocar essa experiência com os professores e também entender de uma forma mais global de como que isso é feito e de como que eu consigo adaptar a divulgação científica, a comunicação de ciência, não só voltada na realidade aqui do Brasil, mas voltado para o mundo. Uhum. Isso me ajudou, inclusive, a conseguir depois uma vaga de comunicação também na Robocup Federation, que é onde eu também trabalho hoje, fazendo comunicação, que eu consegui ter essa visão mais ampla de como que é a bagagem cultural, né, de outros países, principalmente relacionada à Europa, mas também como que eu consigo adaptar isso para as realidades que eu trabalho hoje.
E Patrícia, qual que é a diferença entre uma comunicação, digamos, uma assessoria de imprensa mais tradicional para uma comunicação voltada especificamente para a ciência? Qual que é a diferença da linguagem, até a diferença da abordagem que ela demanda?
A gente tem que trabalhar muito essa questão da linguagem, né? Porque o que chega para a gente normalmente é algo muito cru, então é algo muito técnico e científico. E é o nosso objetivo, né, é conseguir traduzir isso para o público geral e para o público específico que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na área de robótica, o meu objetivo era alcançar os professores e alunos para que eles se interessassem a participar dos eventos e das mostras científicas que a gente realizava. Na parte de inteligência artificial, que eu trabalho muito hoje também, assim, é traduzir como os projetos são feitos. Normalmente são algo muito técnico mesmo, né? Algo assim que você tem que conversar muito com o professor, com o pesquisador, para você entender como que aquilo está sendo desenvolvido e você conseguir traduzir isso, né, para o público geral, de uma forma que todo mundo consiga entender, e não só entender, entender a importância também daquilo que está sendo desenvolvido, por que que aquilo é realmente relevante e é importante estar sendo desenvolvido dentro de uma universidade, que é o meu caso, que eu trabalho hoje, mas também, né, se fosse numa empresa ou de qualquer lugar que seja, porque que isso é importante também para a sociedade como um todo.
Certo. E sente que essa passagem pela Universidade do Minho é até uma... chegou a falar um pouquinho sobre isso. Até o estudar fora também trouxe uma visão mais ampla, porque esse é um mundo que realmente envolve universidades, como você falou, mas também tem uma gama de investigadores também que envolve uma conexão muito maior com o mundo, digamos assim, é muito mais aberto. E o facto de ter estudado fora também auxiliou que isso também virasse um skill, uma habilidade que você adquiriu por ter estudado fora?
Com certeza. Eu comento que, para mim, o principal ponto positivo foi a parte pessoal mesmo, porque a bagagem que você ganha, né, toda a experiência que você ganha, que você lida com culturas diferentes, porque não só portugueses, você conhece pessoas de outros países também, né, pessoas de locais diferentes, ou até mesmo brasileiros de vários lugares do Brasil. Então, essa bagagem cultural que você adquire, essa experiência pessoal, enriquece muito, e isso acaba sendo, isso acaba se refletindo, né, no seu trabalho, no seu texto, né, em como você vai conseguir conversar com as pessoas, com os jornalistas, né, com quem você vai depois fazer o trabalho de comunicação. Mas essa parte mesmo também da parte técnica, né, da parte profissional, de você conseguir ler artigos de fora, entender como é que funciona a realidade. A gente tem no curso várias abordagens diferentes. Então, eu estudo muito a parte de robótica, de inteligência artificial, mas a gente acaba, lógico, acabou entrando em outros assuntos, diversos assuntos, que acabam sendo muito importantes e que contribuem para o que eu faço hoje também. Então, você tem uma noção de realidade e essa troca de experiência com os professores, com os alunos, dentro da universidade, que isso é muito rico. Eu considero, assim, que a parte técnica que eu aprendi, né, foi muito boa, mas a parte pessoal mesmo que eu trouxe de Portugal e da Uminho foi fundamental para eu conseguir os avanços que eu consegui na minha carreira depois de ter concluído o mestrado.
E era até isso que eu ia perguntar, para aprofundar um pouco mais, Patrícia, nesse nosso primeiro bloco. Você acabou de falar que vocês têm uma abordagem mais ampla e hoje em dia você trabalha muito voltado para inteligência artificial. E eu gostava de saber também como que esse percurso acadêmico, como é que isso é tratado dentro do curso? Porque você se formou em jornalismo no Brasil e vai para uma área de comunicação mais específica, voltado apenas para a ciência. Como é que isso, você acabou indo pela vertente mais da inteligência artificial, como isso é tratado dentro do curso e a diferença entre o que você estudou no Brasil, de ciências de comunicação, e viu aqui na Uminho esta vertente mais filtrada, mais indicada para a ciência?
No Brasil, né, como foi a graduação de jornalismo, apesar de a gente ter uma dinâmica diferente, né, da graduação daqui para Portugal, eu tive muito mais voltado para a questão do que é o jornalismo, como fazer a comunicação. E no mestrado a gente conseguiu focar muito mais essa questão de ciência, mas conhecer diversos profissionais de diversas áreas. Então, o que para mim foi muito interessante é que a gente não ficou somente com professores da área de comunicação, falando sobre o assunto. A gente recebeu visitas e aulas e teve aulas com professores de diversas áreas diferentes, de especialidades diferentes, né? Para a gente também saber entender e saber conversar com profissionais de diversas áreas e saber como trazer isso para a comunicação.
E Patrícia, desculpa interromper rapidinho, mas quando você veio já para estudar na Alminho, você já trabalhava com inteligência artificial ou isso aconteceu depois?
Eu trabalhava com robótica, principalmente, que acaba entrando um pouco em inteligência artificial, mas era muito mais robótica do que IA.
E
E aí,
pronto, sim.
depois do curso, quando eu voltei para cá, eu consegui uma oportunidade de emprego, que eu considero muito por conta do curso, que foi numa agência que atende o Google. Então, eu cuidava da parte de inteligência artificial do Google, da divulgação, né, dos produtos do Google relacionados à inteligência artificial. E eu tenho certeza que a experiência que eu tive em Portugal, mas também o currículo que eu trouxe, daí foi o que fez esse diferencial para eu conseguir essa vaga. E aí, depois disso, eu entrei no mundo da inteligência artificial de vez.
Certo. E eu sei que o mestrado é um pouco diferente da licenciatura, ou seja, o tempo que tem aulas, temos aulas, é menor, normalmente um ano e meio. Mas eu gostava de saber que passagens que você se lembra desta época de universidade, não só dentro da sala de aula, mas também fora de aula. Mantens ainda contato com alguns colegas que estiveram contigo durante o curso? Como é que foi isso?
Sim, eu fui, por incrível que pareça, na minha sala só tinha eu de brasileira, então eu era a única pessoa de fora, né? Normalmente a quantidade de brasileira é um pouco maior. Eu fui bem recebida por algumas pessoas da minha sala e tenho contato até hoje, eu considero eles meus amigos. Eles me ajudaram muito durante a universidade, né? Durante o curso, não só na parte das aulas, mas principalmente na minha adaptação ao país. Então, eu tenho eles, a gente tem se mantém em contato, conversa o máximo possível que a gente consegue, mas eu tenho muito carinho por eles até hoje, porque eles me ajudaram muito e eu considero muito eles.
E qual música que te faz lembrar desses tempos de universidade e por quê? Para nós ouvirmos.
Eu escolhi uma música da banda Os Quatro e Meia. Na verdade, todas as músicas deles me fazem lembrar da época da universidade, que eu conheci eles aí, né? Eu lembro de um show que teve em Braga deles e foi muito especial. E foi uma banda que eu gostei bastante, eu ouvia muito quando eu estava aí. E eu sentia que me aproximava muito ao país, à universidade e às pessoas. Eu escolhi Sentir o Sol, porque também foi algo que eu senti bastante falta quando eu estava aí. Sentia muito quando saía, que era o sol e o calor, que é da diferença mesmo, pelo pouquinho que eu demorei para acostumar. Então eu lembro com muito carinho dessa música.
Conta, conta gotas o tempo que passa. Vejo só lá fora fazer-me pirraça. Já são 4:30, está quase na hora de fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas. Junto à paragem conversam as meninas.
Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Só quero sentir o sol. Sentir o sol.
Ao telefone metem-se em sarilhos. Queixam-se as mulheres das mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada. Eu vejo a turba louca correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida. Do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda.
Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Só quero sentir o sol. Sentir o sol.
Sol.
Sabe-me tão bem.
Sentir.
Ouvimos Sentir o Sol dos 4 e meia, escolha de Patrícia Vergara, que é a nossa convidada desta semana. Ela que estudou comunicação e ciência na Alminho e hoje trabalha com relações públicas no Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás e para a RoboCup Federation. Patrícia, voltando à nossa conversa, agora para quem está a estudar neste momento, fazer o curso e mestrado em ciência, quais as principais saídas que você enxerga, como você mesmo falou na nossa primeira parte da conversa? Foi, trabalhava com robótica, foi para a parte de inteligência artificial, conseguiu também uma oportunidade mais voltada para trabalhar com o Google, também inteligência artificial. Quais são as principais saídas que... O jornalismo sempre é muito aberto, comunicação também, mas para a área de comunicação e ciência, quais são as principais saídas desse curso?
É um curso que tem muitas oportunidades, então, inclusive culturalmente, para quem se identifica mais com essa parte cultural, tem muitas pessoas que seguem para a área de eventos, para a área de museus, né, que você consegue descobrir uma forma de fazer comunicação também para atrair as pessoas, os jovens, para assuntos específicos, né, no caso de museus, estações culturais. Tem a parte também do jornalismo impresso, né, que você consegue trabalhar em áreas mais específicas, de tecnologia principalmente, né, ou de alguns assuntos mais focados, ou mesmo no caso de empresas, que você consegue fazer, como é o meu caso, de assessoria de imprensa, de apoio, né, de comunicação e relações públicas, para conseguir divulgar da melhor forma possível um produto ou o que é desenvolvido. Hoje eu acredito que na área de comunicação é uma das áreas que tem mais, que estão mais crescendo e tem mais tendência a crescimento nos próximos anos por toda a mudança tecnológica e desenvolvimento, que é tudo muito rápido que está acontecendo hoje. Uhum. Por exemplo, na área de inteligência artificial, acontece muito rápido. Então, quanto mais pessoas especializadas para saber comunicar isso e traduzir isso do que está sendo feito, eu acho que cada vez mais isso vai ser demandado dos jornalistas. Então, acho que todo jornalista vai ter que ter um pouquinho de conhecimento de comunicação de ciência. E aí, quanto mais especializado você for, melhor vai ser.
E, Patrícia, para quem nos ouve nesse momento, que dicas está a fazer esse curso? Que dicas deixas para quem está em comunicação e ciências? Ou seja, o que aproveitar? Alguns soft skills também que para buscar fazer, além, lógico, do idioma, que por ser essa área, imagino que deva ser muito, o inglês deva ser muito utilizado e não só. Mas que dicas que deixas para quem tá a cursar, nesse momento, comunicação e ciência?
Eu acredito que aproveitar o máximo possível todas as oportunidades que apareçam, principalmente quando você está no curso. Então, a gente faz as jornadas de comunicação durante o curso, que é um evento muito importante, mas tudo possível que tiver e que aparecer de você conseguir aprofundar e ter mais conhecimento, eu acho que é uma boa dica, assim. Eu, tanto aqui no Brasil quanto estava aí, eu tentei o máximo possível procurar vagas, mesmo que fossem de estágio ou fossem não remuneradas, para eu conseguir trabalhar, conseguir me aprofundar. Eu trabalhei durante um período aí na Universidade Católica do Porto, o que foi de um enriquecimento muito grande para mim também, de conhecer mais pessoas, ter contatos com como essa comunicação de ciência é feita em outros lugares. Então, acho que a minha principal dica é aproveitar o máximo possível de oportunidades que aparecerem, porque isso, com certeza, depois, mais para frente, isso vai ter um retorno muito legal.
E, Patrícia, vou aproveitar essa sua experiência de fazer um mestrado em outro país e, coincidentemente, pegar ao Minho como esta referência. Para quem pretende fazer mestrado fora, e falando aqui também especificamente para você do Brasil, você, olhando para trás, você entende que isso fez muita diferença na sua carreira e não só na sua, também na sua vida? E acha que é um caminho também a ser levado em conta para os futuros profissionais também?
E por quê? Fez muita diferença. Eu sei que o Brasil tem universidades muito boas, com currículos muito fortes, mas a experiência profissional que eu trouxe de fora, aqui eles ainda também valorizam muito o currículo, né, o diploma de uma universidade estrangeira. E aí, não só isso, como a bagagem pessoal que eu trouxe, de resiliência também, né, de adaptação, de conhecimento de outras culturas, de saber receber essas outras culturas. Eu acho que isso faz muita diferença hoje. E depois que eu voltei de Portugal, depois que eu concluí meu mestrado na Uminho, muitas portas se abriram mesmo, e eu atribuo isso ao meu diploma da Uminho.
E você teria interesse em estudar novamente fora e até viver fora mesmo? Ou você pretende continuar trabalhando no Brasil?
Eu acho que se surgisse uma oportunidade, de repente, para o doutoramento ou para algum outro tipo de especialização, eu aceitaria, mas eu acredito que vivendo por um período determinado. Eu não consigo me ver hoje morando durante muito tempo fora do país, porque eu senti muita falta e eu gosto muito do Brasil. Mas eu não fecho nenhuma porta. Se essa oportunidade acontecesse, eu iria com certeza e muito feliz.
Certo. Já vamos falar sobre esses desafios que você chegou a citar, um pouco o desafio de emigrar. Esse imigrante nunca é fácil, mas para fechar o nosso segundo bloco, eu gostava de falar um pouco das músicas que você, quando você está aí no Brasil, você ouve para lembrar de Portugal. O que você escolheu para a gente ouvir hoje?
Eu escolhi a música She's a Rainbow, do Rolling Stones. Quando eu estava em Portugal, eu comecei a correr, que era uma forma de eu aliviar um pouquinho da ansiedade e distrair um pouquinho a cabeça. E essa era uma música da minha playlist, que também é uma música que me remete à cor e a Portugal.
She's like a rainbow, coming colors in me.
Depois de ouvirmos She's a Rainbow de Rolling Stones, voltamos à conversa com Patrícia Vergara para esse nosso terceiro e último bloco. Patrícia, no nosso do final do segundo bloco, falamos um pouco sobre a imigração, até um pouco de ansiedade. A Patrícia chegou a citar. Quais são os desafios que você encontrou quando veio para Portugal? Choques culturais, também a dificuldade de emigrar. Qual foi a tua experiência? Normalmente, no nosso programa, nós falamos ao contrário. Portugueses que vão para fora e morar fora e vivem essa experiência. Como é que é o contrário? Ou seja, quem vem de fora para cá, para Portugal, como é que é a tua experiência com isso?
É uma adaptação, né? Porque, querendo ou não, é uma cultura diferente. Apesar da língua ser a mesma, a língua também não é a mesma, também é diferente, né? Então, eu no começo eu senti muito clima, que Braga chove muito. Cheguei perto do inverno, então isso me fez sentir bastante. E também a questão da relação com os portugueses, né? Brasileiro é conhecido por ser muito caloroso, muito... gosta de toque, gosta de abraço, gosta de estar junto, e o português tem essa cultura diferente mesmo. Então, a gente sente certa resistência de alguns deles, pelo fato de ter bastante brasileiro, né, na cidade, no país. Acho que isso foi o que me causou estranhamento mais no começo. Eu fui com uma ideia de que a gente seria igual aos brasileiros, né? Todo mundo super bem recebido, apesar de a gente saber que, normalmente, pessoal de fora não é tão caloroso igual o do Brasil. Mas depois que eu consegui criar minha rotina, como eu comentei, até de correr, de trabalhar nos horários que eu trabalhava ainda para o Brasil, fazer amizades com o pessoal da minha sala, conheci outros brasileiros também, que também estavam passando pela mesma situação que eu, então fica mais fácil da gente se identificar. Depois que eu comecei a construir a minha rotina, melhorou bastante. Quando chegou o verão, eu senti bastante... fiquei muito feliz, gostei bastante da vibe que a cidade passa. Achei Braga uma cidade muito, muito cultural também, tem muitos eventos, né, do município, então isso é muito gostoso. Assim, a vivência que você tem na rua mesmo é muito gostosa de Braga. Então, dificuldade tem, mas eu acho que vale a pena a experiência pessoal que você passa. Você volta outra pessoa, muito, muito mais maduro, muito mais consciente do que você gosta e profissionalmente também vale muito a pena.
Chegou a falar um pouco sobre a dificuldade, a língua, obviamente, é a mesma, mas não é nem um pouco parecida. Encontrou dificuldade também durante as aulas com os professores? Como é que foi essa relação? Não, logicamente, deles para conosco, mas sim o entender que é uma língua diferente, são termos diferentes... São jeitos diferentes. Sim. Também. Como é que foi isso dentro da sala de aula?
Sim, eu tinha um ou dois professores que falavam muito rápido. E eu lembro que a primeira vez que eu tive a aula foi um choque, porque eu não entendia muito pouco. E eu falava, não é possível, que é a mesma língua e eu não estou entendendo nada. Então, demorou um pouquinho assim para essas pessoas que falavam mais rápido, assim, para eu conseguir acompanhar, entender. E aí... como eu fui muito, muito bem recebida por algumas pessoas da minha sala, eles me ajudavam também quando eu tinha alguma dúvida, mas foram mais esses casos específicos, assim. Depois, com o tempo, eu fui me adaptando também, fui vendo as palavras que eu poderia trocar também, não precisava falar o português brasileiro o tempo todo, até para conseguir me comunicar melhor e me sentir um pouquinho mais inserida. Mas no começo eu lembro que o choque foi grande, assim, eu achei que fosse ser super tranquilo entender... pegar as palavras diferentes, assim, mas eu apanhei no começo um pouquinho.
Pronto, Patrícia, agora vamos desembarcar em São Paulo e falar para quem... Normalmente também falamos um pouco aqui da vertente cultural, dos locais onde os alunos vivem ou estão. Eu gostava de falar um pouco sobre São Paulo. São Paulo é um mundo, como falamos. Uma pessoa que vá para a primeira vez a São Paulo... O que ela precisa conhecer e quais são os locais que, mesmo seja não necessariamente em São Paulo, capital, mas que seja próximos, que são consideras imperdível e que já tenhas feito, claro?
Eu acredito que conhecer os parques em São Paulo. Eu moro e morei durante muito tempo no interior, então eu gosto muito da cidade de São Paulo, gosto muito do Parque do Ibirapuera. E no interior, deixa eu ver... Eu acho que o Petar, que é um local onde tem cachoeiras, tem parques, seria algo muito imperdível, assim. Eu acho que eu recomendaria muito para quem não conhece. Tem muita gente que é mesmo de São Paulo e não conhece, ou para quem vem para cá, eu indicaria para conhecer, que é um parque ecológico que tem aqui no interior de São Paulo. Mas independente de se é daqui do Brasil ou não, eu recomendo quem for de fora, principalmente os portugueses, a conhecerem o Brasil. Tem lugares lindos, locais lindos, não só praias, mas também no interior, do país mesmo. E é um lugar seguro, sim, apesar da gente ter alguns casos pontuais de violência. Eu convido todo mundo a conhecer, quem for possível, porque é um país muito grande, muito diverso e muito culturalmente rico.
E na gastronomia, São Paulo dá para encontrar tudo um pouco do mundo e também do Brasil, mas o que você, que veio de fora da capital, entende que representa São Paulo na parte gastronômica?
As padarias. Acho que quem vem para cá tem que ir para as padarias, comer um pão na chapa ou um pão com requeijão na chapa também, e experimentar tudo que tem nas padarias, porque um monte de lugar que eu já fui, nenhuma padaria é igual às padarias de São Paulo.
Tá certo, então. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença aqui nesse Alumni pelo Mundo. Muito obrigado pela companhia e por essa entrevista.
Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite mais uma vez.
E assim fecho este Alumni pelo Mundo. Agora, para fechar de vez, vamos ouvir Já É, de Jorge Aragão, uma escolha de Patrícia Vergara, antiga estudante de mestrado em Comunicação e Ciência na Alminho, ela que foi convidada, nossa convidada desta semana. No próximo episódio, voltamos a estar de boleia com um antigo aluno ou uma antiga aluna da Universidade do Minho. Até lá.
Quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.